Mundo, ciência e tecnologia.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mundo Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deise, como vocês já sabem, e hoje eu tenho comigo a professora Ana, que veio conversar com a gente sobre pesquisa científica. Boa tarde, Ana, tudo
Boa
bom? Seja bem-vinda ao
tarde.
nosso programa. Boa
Muito
tarde.
obrigada, estou bem
Antes da gente
feliz de
começar
participar.
Que bom, eu também estou super feliz. Coleguinha da Escola Politécnica também, né? Muito bom a gente conversar sobre outras coisas além dos problemas da Escola Politécnica.
Com
Problemas não, né? As
certeza.
soluções que nós trazemos
Sim.
para a escola. Mas, enfim, antes da gente começar a conversar, então, mesmo sobre, né, pesquisa científica e tal, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem você é, o que que você faz, qual é a sua formação.
Ok,
Sua palavra.
então, eu sou professora da Escola Politécnica da Uninter. Eu cuido de disciplinas um pouquinho mais tecnológicas, né, da parte industrial, na engenharia de produção, outras engenharias e cursos técnicos. Principalmente curso técnicos, desculpe, tecnológicos, né? Principalmente de processos químicos. Eu sou engenheira química de formação. Sou engenheira, na área de materiais, né, com mestrado e doutorado, e também eu fiz um pós-doc na área da engenharia mecânica, mas tudo relacionado à pesquisa de eletroquímica e corrosão. Sou, né, mãe do Felipe, esposa do Rodrigo e filha da Marta e do Belmiro.
Muito bom, Ana. Às vezes as pessoas esquecem que a gente é gente também, assim, né?
Sim.
Encontra a gente no shopping ou na igreja e diz: professora, você aqui. Enfim, né? Então é legal também falar desse lado um pouco mais humano aí, né? Enfim, e como a gente é gente como, né, as demais pessoas, a gente também teve que estudar, a gente teve que fazer, né, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, né, enfim, essa
Sim.
carreirinha toda. E eu me recordo que quando eu fiz a minha graduação em engenharia mecânica, eu entrei num programa de iniciação científica e acabei auxiliando meu professor a montar alguns dos projetos dele, bem de engenharia mecânica mesmo. Na época eu não tinha muita ideia, na verdade, do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava, né, num programa de iniciação científica, mas não compreendia muito bem o que era uma pesquisa científica. Eu fui compreender melhor isso quando eu fui para o mestrado. E eu tenho a impressão de que, assim, para o senso comum, para a maioria das pessoas, pesquisa científica parece algo muito distante da vida delas. Não sei se você tem essa mesma impressão, Ana. Então, né, pensando nisso, como é que a gente poderia explicar para as pessoas o que é realmente uma pesquisa científica e se ela está assim tão longe da gente quanto a gente normalmente imagina?
Então, realmente, né, quando o pessoal está na graduação, eles pensam que pesquisa científica é só para os alunos, os nerds, né, os que são mais inteligentes, o que não é verdade, né? A gente precisa somente que o aluno tenha uma maior dedicação à leitura e também à realização de experimentos, né, quando a gente precisa ser mais na área de laboratório. Realmente, né, não é uma coisa difícil, né? Por exemplo, a Uninter, ela dispõe de projetos, né, de pesquisa onde o aluno pode se inscrever como iniciação científica, tanto como bolsista quanto voluntário. Isso está aberto a todos os alunos, independente do curso, ou se é presencial ou se é ensino à distância. E é claro que o professor ele vai estar avaliando as condições de cada aluno e vai adequar o projeto para a necessidade ou para o perfil desse aluno. Eu tive já alunos, por exemplo, que não tinham inglês muito avançado, e eu sabia que a leitura de artigos em inglês seria limitada. Então, eu fui e adequei, por exemplo, o projeto para aquele aluno, né? Então, realmente, não é algo que é só para uma elite, digamos assim, é para todos os alunos e está disponível. Tá? Quando a gente fala em outras faculdades, às vezes a gente percebe que há uma limitação, porque se vincula muito a pesquisa científica à bolsa, né? A gente não ouve falar tanto em alunos de iniciação científica voluntários, né? Mas isso é um erro do próprio orientador na hora de divulgar as vagas, né? Ele vai e divulga vagas para bolsistas e não mostra que existe a possibilidade de serem voluntários também. Então, realmente, ele está aberto, o curso está aberto, né, a todos os alunos, não há limitação. Né? E um tema que você comentou aí sobre o que é, né, a pesquisa científica em si. Eu também, quando eu fiz iniciação científica, eu senti um pouco de dificuldade no início, porque nós não estamos acostumados a ter contato com artigos durante a graduação. Normalmente, nós lidamos muito com os livros didáticos e pensamos que todo o conteúdo relacionado a um tema específico está no livro didático. E quando a gente começa a fazer uma pesquisa científica e começa a aprofundar um determinado tema, conhecendo artigos, inicialmente artigos de revisão, para poder conhecer melhor, né, aquele assunto, e depois indo para outras avaliações sobre o tema, né, algumas com resultados práticos, outros mais teóricos, a gente percebe que o mundo do conhecimento não está ali vinculado àquela teoria da graduação. Né? Então, normalmente, quando um aluno entra sem experiência alguma em iniciação científica, a gente ensina esse aluno, né, a como fazer uma determinada pesquisa de um assunto. Então, a gente mostra para ele, primeiro, o que é o assunto, para que ele entenda, e mostra aonde buscar e o que a gente deseja, porque às vezes o aluno não sabe o que buscar, então a gente mostra para ele inicialmente o que a gente deseja que ele busque. E aí existe, né, as máquinas de busca, que normalmente, né, a gente usa as máquinas de busca abertas, que são abertas, né, que não são pagas. Então tem o Scholar Google, que é o mais conhecido, tem o Cielo, tem o periódico CAPES, né? E aí o aluno começa a mexer e a entrar em contato melhor com esse mundo, né? Eu, quando comecei, eu fui direto para a prática. Foi interessante porque o meu orientador, ele fez eu aprender a fazer pesquisa científica e a iniciação científica reproduzindo os estudos que ele já tinha feito no mestrado e no doutorado. E somente depois é que eu percebi que eu necessitava fazer as referências bibliográficas, né, justificar aquilo que eu estava fazendo. Por isso que talvez hoje eu principalmente comece pela pesquisa bibliográfica para dar esse melhor subsídio, né? Eu fiz 3 anos de iniciação científica, então quando eu mudei de projeto eu já sabia, né, como proceder e o que fazer, o que foi mais fácil, né? Então é isso, eu acho que em relação à graduação é algo que os alunos podem buscar sem medo, que nós estamos aí para orientá-los, né?
Exato, mesmo porque, né, Ana, me parece que assim, a questão do orientador em si é mostrar todos esses passos, né? A ideia de uma pesquisa científica parte de um método científico também, né? Ou seja, de eu seguir uma série de passos para que eu possa comprovar uma determinada situação, para que eu possa entender melhor uma determinada situação, né? Nesse sentido, você acha que existem realmente passos bem específicos ou depende de cada pesquisa para que eu estabeleça como eu vou, né, caminhar para chegar lá no meu objetivo final e conseguir, né, comprovar a minha hipótese ou não?
Então, é uma coisa que a gente sente dificuldade em relação às os projetos de pesquisa de tecnologia é fazer com que essa metodologia se enquadre à metodologia conhecida, né, com todos os passos mais teóricos. Né? Existe para a tecnologia, como a gente já havia comentado, essa necessidade do embasamento teórico. Então, normalmente, a gente faz o que nós chamamos de revisão sistemática, buscando compreender melhor aquele tema que a gente se propôs a estudar, né? Ou comprovar, ou né, explicar. Feito essa realização, uma coisa assim, o que é a revisão sistemática? É uma forma que a gente faz a busca, né, dessa bibliografia para evitar o retrabalho, principalmente, né? Por incrível que pareça, eu só fui aprender e entender essa revisão sistemática no final do meu estudo aí, né, no doutorado e do pós-doc, porque antigamente, né, quando eu fiz iniciação científica e uma parte do mestrado, não haviam artigos disponíveis na internet como tem hoje. Então, normalmente, a gente fazia uma solicitação para alguma biblioteca que tivesse físico, que mandava uma cópia para a nossa biblioteca e demorava uns 3 meses. Aí, quando chegava o artigo, você descobria que não era aquilo que você estava estudando e assim por diante. Então, não havia realmente essa... né, não era sistemático, era o que tinha disponível e aquilo que a gente usava. Quando você trabalha com a revisão sistemática, você já faz essa seleção com artigos que estão disponibilizados e você evita ter que rever novamente uma pesquisa, né? Voltar a uma máquina de busca e rever essa pesquisa, o que leva muito tempo. E a partir disso, aí vem a proposta, se é uma proposta, né, mais teórica, de análise crítica, ou é necessário realizar alguns experimentos, ou uma pesquisa de dados, e precisa-se, então, definir muito bem a parte de materiais e métodos, ou seja, quais são os materiais, sejam eles de laboratório, ou quais são os bancos de dados que a gente vai trabalhar, qual que é o tipo de análise que a gente vai fazer, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa. Então, isso tudo tem que ser definido antes de começar a executar. A gente costuma executar, o brasileiro, né, executa antes de planejar. Né? Não deixa de ser um projeto. Eu sempre falo assim, que um projeto de pesquisa segue a parte de gestão de projetos. Né? Então, você precisa programar tudo que você vai fazer para depois não se perder naquilo que você está estudando. Depois desses materiais e métodos, vem essa execução, né, que normalmente os alunos, até mesmo os professores, costumam não relatar, que é uma pena, né, como que foi executado exatamente, né, como que foi feita uma pesquisa de campo, como que foi feito o experimento, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. Normalmente a gente relata só os resultados, né, isso dificulta, por exemplo, uma reprodução dos dados. Uma coisa importante no artigo é que a gente consiga reproduzir os dados, né, a não ser que seja um tema que vai gerar patente. Aí, normalmente, a gente esconde alguns passos. Mas é interessante que sempre o leitor consiga reproduzir. E, então, depois disso, a gente faz essa análise de resultados, que pode, então, ser qualitativa ou quantitativa, ou crítica, né? E chega nessa conclusão. E aí, quando a gente fala nessa conclusão, a gente verifica lá aquele objetivo principal, né, quando a gente define lá na introdução qual é o nosso problema, o que é a nossa justificativa e quais são os objetivos. Normalmente o objetivo principal é um único, né? E aí depois disso tem os objetivos que são secundários, se é que a gente pode dizer assim, que são os objetivos, metas necessárias para conseguir chegar no objetivo principal. Né? Então, o que eu preciso fazer? Então, é como se eu dividisse esse projeto em várias etapas. Então, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo principal? Então, o ideal é chegar lá na conclusão e mostrar se aquele objetivo foi alcançado ou não. E os alunos têm um medo de que esse objetivo não seja alcançado. Mas o fato dele não ser alcançado também é um resultado, porque as dificuldades precisam ser relatadas para que não sejam repetidas, né? Então, os erros, ou se uma metodologia não se aplica a um determinado projeto, né? Então, realmente, lá na conclusão, a gente trabalha mais com isso, tá? Então, é isso. Eu acho que, resumindo um pouco sobre o que a gente usa na metodologia, na parte de tecnologia, a gente costuma fazer dessa forma, né? Não sei, Deise, se quer...
Isso mesmo, Ana. E, assim, é legal deixar... Oi?
Não, pode falar.
É, perfeito. É isso mesmo. E é legal, assim, a gente né, mostrar para quem está fazendo, não? É legal a gente mostrar para quem está fazendo uma pesquisa que há esses passos, né? Algumas pessoas ficam muito voltadas somente para a questão bibliográfica, esquecem os demais passos, e em especial que você falou ao final de que não importa se deu certo ou não, de qualquer forma você terá resultado, e isso traz aí, isso agrega valor, né? Aquilo, aquele objeto de estudo, sem dúvida alguma. E aí você falou bastante de artigo. Artigos, ok, artigos. Então, artigo é o que eu quero no meu projeto de pesquisa. Como é que é a publicação das pesquisas em si?
Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de dois caminhos, né? Ou a gente gera uma inovação que nós queremos uma patente, né? Ou a gente quer divulgar esse nosso projeto para o meio acadêmico sem possibilitar a geração de patente. Por quê? Porque se você fornece informações em artigos, né, o suficiente que outros possam reproduzir, isso já é informação pública e não pode ser gerada patente. Então, existem muitos estudos que demoram a ser divulgados por causa disso, né? Então, demoram lá, às vezes, 5, 10 anos até para aquele desenvolvimento. Principalmente a área biológica, né? A parte biológica, a medicina, normalmente leva um tempo grande em relação a isso, até gerar essa patente, e depois de gerada a patente, os próprios autores fazem então a divulgação por artigos e tudo mais. Quando a gente está, né, realizando tanto a graduação até o doutorado, eu falo que a melhor parte de fazer o estudo são os congressos, né? Da primeira ideia que a gente tem é fazer essa divulgação em congressos. Por que que eu falo que é a melhor parte? Porque é fora de, né, fora da cidade. Eu tive sorte porque na área de engenharia química, eletroquímica e corrosão é sempre uma capital no litoral, né? Então a gente aproveita. Eu lembro que teve um que foi em Salvador, que dentro do planejamento do congresso haviam passeios, né? Então, passeio de barco e tudo mais, e era bem divertido. Então, a primeira, acho que a etapa que a gente tem, principalmente para o aluno de iniciação científica, é essa publicação em congressos. Até porque é uma boa oportunidade para que esse aluno inicie a sua escrita em artigos na linguagem técnica, né? O bom, assim, eu comento que, por exemplo, a gente tem as normas da ABNT, que é muito utilizado nos relatórios, em TCCs. Então, o aluno, ele termina o curso sabendo que existem normas da ABNT. Mas, quando a gente fala em artigo, não segue necessariamente aquela norma de trabalho técnico, e sim uma norma específica, às vezes, de cada congresso. E aí, o que que o Congresso faz? É usual que eles forneçam um template. O que que é o template? É um arquivo em Word, normalmente, onde ele já coloca as margens, os tamanhos, a letra, o tipo de letra, se é espaçamento, é um e-mail, se é dois. Ele já especifica se é com uma coluna só, ou se são com duas colunas, o que facilita bastante aí a vida do aluno. E essa publicação em congresso, que inicialmente, se o projeto ainda está um pouco cru, a gente vai numa apresentação por painel, né, por pôster, e depois, quando o aluno já está um pouquinho mais acostumado, ele vai por uma apresentação oral. Vale muito se o aluno tem interesse em dar continuidade. Então, se ele tem interesse em ir para um mestrado, contam esses, né, essas publicações em congresso como pontos que vão diferenciar, né? Primeiro, a questão da iniciação científica já diferencia, né? E essas publicações ajudam aí a reforçar o interesse na área de pesquisa. E depois, claro, se participa normalmente o aluno de iniciação científica, ele está num projeto maior do que aquele que ele está fazendo, né? Então, pode ser que tenha algum mestrando, algum doutorando, o próprio orientador está trabalhando nesse projeto. E sendo importante e relevante aquilo que o aluno de iniciação científica está trabalhando, ele participa, então, de publicações em periódicos. E aí são pontos muito importantes para o aluno. Também, cada periódico tem o seu padrão, é difícil encontrar um padrão genérico, né? Cada um tem a sua especificação, quais são os itens que devem ser incluídos. Normalmente tem um template também, onde a gente pode se basear e as informações necessárias. E para os periódicos é muito importante a linguagem técnica, que a gente desenvolve lendo, né? Então, o aluno precisa ler muitos artigos para verificar como que se diz, né, aquilo que você quer dizer e representar. Eu comento muito, uma vez eu precisei usar, por exemplo, uma esponja, né, a parte áspera de uma esponja para limpar um eletrodo, e aí começa, né, é um polímero abrasivo, por exemplo, né, ao invés de falar, eu usei uma esponja, né, eu usei um polímero abrasivo. Então, a gente começa a utilizar essas linguagens para que fique realmente algo mais, mais técnico, mais científico, digamos assim, né? Então, essas publicações, e aí assim, vai para o mestrado, vai para o doutorado, os congressos existem, mas o que vale realmente é a publicação em periódicos, né? E quanto maior a representatividade desse artigo, né, maior são os pontos que você consegue incluir no seu currículo, né, que a gente chama principalmente no Brasil de currículo Lattes. Todo pesquisador lá na iniciação científica já tem o seu currículo Lattes, né, que é o currículo de pesquisadores, propriamente dito, né? E que todos os alunos aqui na Uninter, para poder se inscrever, precisam ter o seu currículo, e é onde todo mundo pesquisa. Então, se, por exemplo, vou entrar num doutorado e o orientador ele quer pesquisar sobre você, ele vai pedir o link do teu Lattes, é ali que ele vai ver o teu histórico, né? Pode ser que tenha uma entrevista que você vá conversar e que ele pergunte de um determinado projeto, mas o currículo Lattes é o teu histórico, digamos assim, que é muito importante, né?
Perfeito, Ana. Então, assim, existem, né, alguns mistérios, entre aspas, aí na participação nesse mundo da ciência, que é importante, né, que quem está interessado aí em adentrar esse mundo conhece, em especial a questão do currículo Lattes, né? Ele não é um currículo gostoso, né, da gente estar preenchendo, mas ele é fundamental para quem pretende aí, né, uma carreira nessa área. Mas você comentou uma coisa agora, Ana, que é assim, ah, o nosso aluno, né, da Uninter, então ele já precisa ter um currículo Lattes para fazer parte de um grupo de iniciação científica. Como é que isso acontece na Uninter? Né, decidi, eu quero entrar em algum projeto. Como é que eu faço, professora Ana?
Eu vou falar um pouquinho de como que é o esquema, né? Inicialmente, os professores, eles fazem as propostas de projeto de pesquisa que eles têm mais ligação ou que eles pretendem dar continuidade em relação ao mestrado e doutorado que eles tenham feito. Depois disso, é feita a publicação de um edital, que é o edital do PIC, que é relacionado à iniciação científica, onde é possível verificar a lista de todos os projetos abertos na Uninter, em todas as escolas. É interessante que não é preciso que você se inscreva para o projeto do teu curso, né? Então, eu tenho alunos de física, tenho aluno de química no meu projeto de engenharia. Então, você pode verificar aquilo que você se identifica, que gostaria de estudar e aprofundar o conhecimento. E tem, então, um projeto de... É necessário que esse aluno se inscreva. Esse ano, como que vai ser feito, né? Então, existe um formulário onde, pelo Google Docs, né, que o aluno se inscreve por esse formulário, o professor orientador vai receber esse formulário e vai fazer a seleção dos alunos, tá? Normalmente tem os alunos bolsistas e outros alunos que se encaixem, né, no perfil daquele professor. É importante dizer que nem todos os professores têm o mesmo perfil, né? Então, cada um dá ênfase àquilo que interessa mais para o projeto. E aí o aluno manda, o professor avalia, pode fazer entrevista, pode não fazer, pode mandar um e-mail para questionar alguma coisa ou não. E depois disso é feito, então, o edital dos alunos que foram aprovados por projeto. Então vai ser dito quais são os bolsistas e quais são os voluntários. Tá? Independente se é bolsista ou é voluntário, o aluno recebe no final do ano, executando todas as atividades propostas, um certificado que equivale a 80 horas de atividades complementares, né? Então é algo bem interessante, porque lá no final o aluno aprendeu sobre um determinado tema e consegue também contribuir para suas atividades complementares. Então, o que, os alunos agora precisam ficar muito atentos, né? Agora, em dezembro, já é para sair o edital do PIC. Então, os alunos, que é o Programa de Iniciação Científica. Então, os alunos possuem, acho que um prazo até meados de janeiro para fazer essa inscrição, ou até dia 20, 23, se eu não me engano. Então, é um tempo razoável para pesquisar, entrar no Lattes dos professores para ver a área, tem tempo para abrir o seu próprio currículo Lattes e depois preencher esses formulários. Né? E aí, nós devemos começar já em fevereiro, não digo tanto que ainda vai ter o tempo de publicação dos alunos, mas março já deve iniciar, então, as atividades dos projetos.
E na Politécnica, né, nós podemos dizer, tanto na graduação quanto na pós, a gente tem uma série de projetos bem interessantes, assim, né? Então, vale a pena estudar, verificar qual é a proposta de cada um dos professores pesquisadores, verificar se esses projetos, né, já tiveram aí pesquisas anteriores e quais foram os resultados, enfim. O importante para quem quer entrar, né, nos projetos da Escola Politécnica da Uninter é realmente se sentir engajado em relação ao projeto, né, professora Ana? Não dá para você entrar só porque depois você vai ter as atividades complementares. Não é uma boa forma, na verdade, né? As atividades complementares são um bônus, né?
Sim, é interessante que ele se dedique, então ele tem que pensar que vai ter ali uma quantidade de horas por semana, na qual ele precisa se dedicar além do curso e poder se desenvolver, ter interesse em poder se aprofundar naquele tema. Você comentou sobre as áreas da engenharia, né, da Escola Politécnica. Então a gente tem quatro linhas na área, uma que é na área de elétrica e computação, a outra que é mais na parte de desenvolvimento de produtos. Nós temos também a área de gestão energética, que tem, inclusive, um vínculo bem grande com o pessoal da pós em energias renováveis, né? E nós temos também a parte de educação para engenharia, onde existe um estudo mais sobre a metodologia científica, que a professora Deise pode falar um pouquinho, a adequação da metodologia científica para os projetos tecnológicos e também formas de desenvolver aí, metodologia de aperfeiçoar o ensino da engenharia, né? Então, são os nossos projetos, nossas linhas de pesquisa, e cada um tem o seu específico. Interessante, mas não agora, pode ser para depois, existem também os alunos que têm interesse em estudar uma determinada área que não tem o projeto. Isso é importante verificar, então, quais são os professores e abrir, né, e conversar com esse professor sobre a possibilidade da abertura desse projeto, mas isso é lá para o final do ano que vem. Se isso for possível, eu tive um aluno assim, esse ano eu tenho um projeto de eficiência energética, e o aluno, ele vai concluir, não sei se ele vai dar continuidade no ano que vem, mas ele mostrou o interesse de trabalhar em nanotecnologia. Eu pensei, bom, eu não entendo nada de nanotecnologia. Verifiquei, então, com o meu orientador lá da Federal, se ele conhecia alguém. Ele falou, eu tenho um projeto de nanotecnologia. Eu falei, bom, então vamos costurar, né? E aí eu abri esse projeto especificamente para esse aluno. Claro, outros alunos podem se inscrever, né? Mas foi específico pelo interesse do aluno. Então, se tiver interesse em uma determinada área, vale a pena conversar com o professor e verificar a possibilidade de abertura de um projeto, né?
Essa eu acho uma abertura sensacional, Ana, né? Porque, de repente, a gente tem aí algumas pessoas desenvolvendo projetos bem interessantes e que talvez não tenham o apoio necessário para dar continuidade nas suas pesquisas. E nós podemos auxiliar nisso, né? Mas, além disso, Ana, olha só, já foram mais de 30 minutos, né? Aquela história, o nosso tempo está acabando. A gente está falando das pessoas que têm interesse realmente em dar continuidade numa pesquisa, ou, né, ser pesquisador, ou até mesmo ser professor. Mas e para aquele, né, aluno que está nos ouvindo, seja da graduação, da pós, que não quer seguir carreira como pesquisador ou como professor, você acha que vale a pena mesmo assim fazer parte de um grupo de pesquisa?
Então, eu acho que vale muito a pena, né? Quando eu fui buscar meu primeiro emprego, digamos assim, o fato de eu estar fazendo mestrado numa área técnica, embora não fosse um mestrado tecnológico, né, profissional que a gente diz, mas como eu trabalhava com corrosão, eu tenho certeza que o fato de eu trabalhar com corrosão fez diferença na hora de fazerem a escolha, né? Então é importante, porque quando você está num projeto na área de engenharia, não necessariamente é algo tão teórico, né? Você pode estar desenvolvendo metodologias e produtos para uma área, uma indústria, uma área específica e aplicada, né? Então é importante. E um ponto de vista muito interessante é o trabalho em grupo. Você saber qual é a parte, qual que é a tua contribuição para um projeto maior. E profissionalmente, isso nós temos de forma contínua. Ninguém consegue trabalhar sozinho e fazer sua produção sozinho. Então, principalmente lá começa a iniciação científica, né? Com aquela contribuição dentro desse projeto. E conforme, né, a gente vai subindo para o mestrado e para um doutorado, essa contribuição acaba sendo maior, de maior peso, mas não quer dizer que a iniciação científica não seja importante. Por exemplo, esse meu aluno que vai fazer de iniciação científica, ele vai para uma parte bem importante que vai fazer, né, contribuir para um aluno de doutorado, tá? Então, isso que é importante. E eu tenho muitos colegas lá da indústria que fizeram mestrado aplicado à indústria que estavam trabalhando para melhorar, para otimizar o processo. Então, não é só para a área de pesquisa ou para ser professor, né? É também para você consolidar um conhecimento numa área que talvez uma pós-graduação não seja suficiente, né? Você precisa aprofundar um pouquinho mais.
Perfeito, Ana. Eu acho que assim fica mais claro para todo mundo que ciência não é uma coisa tão distante, que na verdade a gente pode estar, né, utilizando no nosso dia a dia, mesmo que seja ali com as esponjas de aço, né? Enfim, é uma questão da gente se acostumar, né, e de compreender a importância dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos para o nosso dia a dia. Não estaríamos podendo conversar aqui, né, professora Ana, se não fosse todo esse desenvolvimento aí que aconteceu ao longo do tempo com internet, computador, enfim, né, para a gente poder estar conversando aí mesmo, né, em home office, durante uma pandemia. Então, né, eu espero que isso realmente fique claro para as pessoas. Por outro lado, infelizmente, nosso tempo acabou, Ana. É, eu
Poxa.
queria agradecer muito a tua presença. Se você quiser comentar mais alguma coisa, de novo, a palavra é sua.
Eu que agradeço o convite, é muito bom poder contribuir, né, com aquilo que eu aprendi em toda essa caminhada. É, o que eu queria comentar é que nós, professores, estamos disponíveis, né? É, cada um. Quem tem interesse na Escola Politécnica, é fácil encontrar o nosso contato, seja até pela tutoria. Olha, eu verifiquei, por exemplo, o aluno é da Deise, eu verifiquei que a professora Ana trabalha com eletroquímica. Eu gostaria de entrar em contato com ela, a Deise passa meu e-mail, a gente tem formas de entrar em contato. E a gente está aí disponível para que o aluno que tem interesse, né, em desenvolver habilidades, né, de pesquisa, de resolução de problemas, né, de raciocínio mais sistemático, até porque não, nós estamos aí disponíveis. Não?
Então é isso. Muito obrigada de novo, Ana. Muito obrigada a todos que nos ouviram hoje. E a gente encerra assim mais um Mundo Ciência e Tecnologia. Até a próxima!
Mundo, ciência e tecnologia.